beneficiar no final dos vossos trabalhos com o sentido das orientações e das recomendações que daqui puderem resultar para que possamos também ir aprofundando a nossa capacidade de decisão sobre estes domínios. Como sabemos, a Comissão Nacional de Eleições é o organismo que em Portugal detém atribuições e competências próprias no domínio do acompanhamento e da regulação de aspectos fundamentais dos nossos processos eleitorais, cuja composição plural garante uma genuína independência do funcionamento desta entidade e que se tem revelado ao longo das décadas decisiva para a garantia da idoneidade dos nossos processos eleitorais. E é, portanto, muito importante, como aqui sublinhou o Sr. Juiz Conselheiro Soureto de Barros, que a própria Comissão Nacional de Eleições sinta este apelo a estabelecer estas parcerias de reflexão com outras instituições públicas ligadas à temática da deficiência e com as organizações não-governamentais ligadas precisamente à superação das discriminações que continuam a afetar parte significativa da nossa população. A Comissão Nacional de Eleições sensibilizou o Parlamento para a importância da realização deste evento. A Assembleia da República, como lhe compete, disponibilizou as condições, nomeadamente deste auditório e de apoio, para que esta conferência possa ter lugar nas melhores condições. E esperamos, assim, dar também este nosso modesto contributo para o bom resultado dos nossos trabalhos. Na Assembleia da República, nos tempos que correm, há também reflexões em curso, algumas das quais, por efeito de iniciativas legislativas, entretanto apresentadas, sobre até onde poderemos ir na utilização, nomeadamente, das novas tecnologias de comunicação para a sua utilização em benefício, em geral, dos cidadãos, mas neste momento naquilo que nos importa para o exercício dos direitos de participação política, nomeadamente o do exercício do direito de voto. Mas permitam-me que aproveite a oportunidade para vos falar também de outras áreas onde essa facilitação da participação política está em curso nos nossos trabalhos. Na Assembleia da República preparam-se algumas medidas, nomeadamente para permitir que o exercício de certos direitos de cidadania e de participação política, como o direito de petição, como o direito de iniciativa legislativa dos cidadãos, como a própria possibilidade da chamada iniciativa popular do referendo, possam ser exercidos por recurso a plataformas eletrónicas disponibilizadas no próprio Parlamento, através do seu site, e por isso permitindo aos cidadãos iniciativas mais fáceis ou adesão mais facilitada a iniciativas que estejam em curso. E, portanto, estas orientações inscrevem-se naturalmente neste propósito geral. No que diz respeito propriamente às matérias de natureza eleitoral, um tema que está, de alguma maneira, na ordem do dia e que está presente na reflexão, nomeadamente em sede de Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, são os temas ligados à mobilidade do voto. E à possibilidade de virmos a encontrar mecanismos de voto eletrónico que permitam conciliar algumas exigências constitucionais e legais, como, por exemplo, a do exercício pessoal do voto, à possibilidade, todavia, da maior mobilidade no exercício do direito de voto. Imaginemos, por exemplo, que a possibilidade, que ainda há pouco estávamos a comentar, de um cidadão poder dirigir-se a uma mesa eleitoral, não necessariamente no âmbito circunscrito da sua residência, mas de qualquer lugar do país onde, por razões as mais circunstanciais da sua vida, lhe seja mais facilitada a possibilidade do acesso. E, com isto, quantas questões eventualmente ligadas às dificuldades da acessibilidade poderiam ficar mais facilitadas, se não, em alguns casos, francamente resolvidas. Bem, mas este é apenas um aspecto muito circunscrito de um problema maior que tem a ver com barreiras de vária natureza em relação às quais irão dedicar a vossa atenção nos trabalhos de hoje. Quero, por isso, desejar, em nome da Assembleia, mais uma vez, que esses trabalhos sejam frutuosos e que daqui resulte, tanto quanto é desejável para todos nós, o aprofundamento de um sentimento tão necessário na nossa sociedade de confiança entre as instituições representativas, de confiança entre as instituições que têm responsabilidades públicas no domínio da reabilitação, de confiança com as organizações não governamentais, que são polos fundamentais do processo de avanço, de transformação, de mudança que todas estas matérias exigem para uma plena afirmação do exercício de direitos por parte de todos os cidadãos, sem discriminação. Portanto, bom trabalho a todos e muito obrigado pela vossa atenção.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, não poderia deixar de cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, a Sra. Vice-Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação. Duas palavras muito breves, se me permitirem, na qualidade de representante da Administração Eleitoral da Secretaria-Geral da Administração Interna, e isto porque a organização teve a amabilidade de convidar o Sr. Secretário-Geral da Administração Interna para estar presente nesta conferência. Porque razões de agenda, o Sr. Secretário-Geral não pode estar presente. Em qualquer dos casos, estamos presentes e, em nome do Sr. Secretário-Geral e em meu nome próprio, na qualidade de dirigente já há muitos anos desta área, eu não queria deixar de agradecer este convite e esta oportunidade, que muito nos honra, mas que, como eu já dizia a alguém lá fora, a aceitação deste convite é também para nós um bocadinho interesseira, se me permitem a expressão. Isto porque, de facto, nós, na qualidade de órgão executivo do Governo, com atribuições e competências na execução de todos os processos eleitorais e do recenseamento eleitoral, como sabem, temos muito interesse nestas matérias, acompanhámo-las de muito perto e, sobretudo, na fase mais crítica, que é ser o facto de sermos o destinatário, no dia de cada eleição, das primeiras partilhas, reclamações, protestos dos cidadãos portadores das mais variadas deficiências e das suas queixas no que respeita, precisamente, à acessibilidade à Assembleia de Voto. Portanto, não gostaria de dar início a este painel sem fazer esta introdução. É para nós muito interessante e muito grato termos sido envolvidos neste processo. E dito isto, eu vou passar a palavra às pessoas que de facto estão aqui para partilhar as suas experiências. E não sei, não te foi atribuída nenhuma ordem. A quem devo dar a palavra primeiro? Se calhar começamos por uma ponta. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Albergaria Velha, faz favor, tem a palavra.
Sim, senhora, muito obrigado. Muito bom dia a todos. Teria todos na pessoa do seu vice-presidente da Assembleia Municipal, restantes identidades. Queria, em primeiro lugar, agradecer este convite e a pertinência do assunto. Eu tive a felicidade do meu executivo ter uma vereadora do ensino especial. E confesso que nós, cidadão comum, não temos a percepção da percentagem das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. E essa minha vereadora sensibilizou-me que temos qualquer coisa como à volta de 7% da população com algum portador de algum tipo de deficiência. 7%. Eu não quis acreditar. E depois ela, quando resumiu, 3% com algum tipo de deficiência profunda. Quer dizer, isto tocou-me imenso e mudou completamente a forma enquanto município de atuar em relação a esta situação, a este problema que nos diz respeito a todos nós. Eu acho que este assunto deve ser discutido, estes números devem ser revelados e merecem, por a nossa parte, todos nós, um grande contributo para minimizar e criar condições a uma percentagem tão alargada da comunidade que nós temos no nosso país. E as pessoas não têm percepção, as pessoas não têm conhecimento deste número tão significativo de pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência. O município começou a adotar, nestes últimos 4 anos, um conjunto de medidas. Eu não quereria só resumir-me só no ato eleitoral, aquilo que nós já fizemos, é uma coisa muito simples. Foi criar acessibilidades às pessoas, essencialmente, no local de voto. Nós tínhamos 2 espaços, um que era realizado numa freguesia, que é a segunda freguesia maior do concelho, que é a Branca, em que não tinha condições mínimas, em termos de pessoas portadoras de deficiência, de dificuldade de mobilidade, poder exercer o seu direito de voto. E nós mudamos imediatamente o local de voto. Escolhemos uma outra escola em que permitiria a todas as pessoas com qualquer tipo de dificuldade ou deficiência, portadores de qualquer tipo de deficiência, poder exercer o seu direito de voto, sem qualquer tipo de constrangimento. E foi isso a primeira coisa que nós fizemos. Também fizemos na escola do Sobreiro, um local de sede do concelho, em que também não havia condições de acessibilidades. E aí criamos as acessibilidades, não só na perspectiva de exercer o direito de voto, mas também para os próprios alunos. Nós estamos a falar que as câmaras municipais têm aqui uma cota de grande responsabilidade e têm feito um trabalho extremamente enriquecedor, e o meu colega darão conta disso, mais do que o ato eleitoral, é aquilo que os municípios têm feito para criar melhores condições de acessibilidades de toda a população portadora de alguma deficiência. Ou seja, nós temos, enquanto município, e agradeço, não é só na perspectiva deste ato eleitoral, um dos primeiros direitos fundamentais da população, mas aquilo que os municípios têm feito. E eu gostava de resumir o trabalho que nós temos feito para a integração destas pessoas na nossa sociedade. E integrando as pessoas na sociedade, este problema do ato eleitoral deixará de existir. Não será somente o ato eleitoral, temos que pensar nesta realidade todos os dias. E isso é uma obrigação que todos nós autarcas, e não só a população em geral, tem que ter este cuidado. Eu dava conta nas provas desportivas. Uma das primeiras coisas que nós implementamos, temos uma grande tradição no ciclismo, e uma das primeiras coisas que nós introduzimos no primeiro ano de caminho foi a prova do paraciclismo. É extremamente enriquecedor ver e envolver todas as pessoas poderem praticar o desporto. E nesse aspecto o município serve de referência. Quer dizer, não me faz sentido nenhum para nós termos provas esportivas que não envolvam pessoas também portadoras de algum tipo de deficiência. E para nós, desde o primeiro ano, vamos para o quarto ano consecutivo, em que as provas desportivas tentamos incorporar também a componente da deficiência. Temos um campo de férias neste período, que termina hoje, de 2 semanas no fim do ano letivo, em que tínhamos à volta de 350 crianças anualmente. Este ano tivemos 467 crianças e desde o ano passado que criamos condições para que as crianças portadoras de algum tipo de deficiência pudessem participar neste campo de férias. Para integrá-los, e desde pequeninos, integrar os mais novos nesta realidade. Para nós é uma extremamente satisfação vermos as pessoas integradas neste campo de férias. Criamos condições para que possam usufruir todas as crianças nas atividades que o município oferece. Além do campo de férias, criamos uma sala de estimulação sensorial, precisamente para responder a um conjunto de pessoas portadoras de algum tipo de deficiências para criar melhores condições. Temos um programa extremamente aliciante. A Câmara Municipal tem um quadro técnico que a nossa vereadora reuniu, em que criamos uma parceria com colaboradores da Câmara Municipal, em que levamos um conjunto de profissionais, desde educação física como de arte, de música, em que temos trabalhado com a APPA-CDM, de albergaria, em que temos envolvido as coletividades culturais e temos realizado anualmente um programa com a integração destas pessoas portadoras desta deficiência. Inclusive já conseguimos levar este grupo de pessoas com um espetáculo. Realizamos um espetáculo anualmente e um destes espetáculos, inclusive, já conseguimos atuar na Casa da Música no Porto. É a forma de envolver a sociedade e envolver toda a comunidade num projeto comum. Temos depois uma construção recente, a Biblioteca Municipal, que tem um conjunto de valências, desde acessibilidades para pessoas com baixa visão, para além de dificuldades motoras, com linhas marcantes no chão para serem guias de percurso, identificação de espaço em braille, quer dizer, inclusivamente o próprio balcão da biblioteca está feito de uma forma mais baixa para poder receber as pessoas portadoras de deficiência que utilizem a cadeira de rodas. Quer dizer, todos os equipamentos hoje em dia feitos pelo município tem um cuidado redobrado precisamente para vários tipos de deficiência das pessoas. E esta biblioteca, efetivamente, tem desde os computadores para poder aumentar as letras, desde braille, desde as linhas de guia, precisamente para permitir que qualquer pessoa possa frequentar um espaço público condignamente. É um espaço que recomendo, quando vierem à Albergaria Velha, que visitem, porque todas as pessoas sentirão-se integradas e não terão dificuldades de frequentar este espaço. Há aqui um aspecto que também temos feito, tem sido, e todos os municípios têm feito um grande esforço, que é na regeneração urbana. E aqui tem sido patente em todos os municípios o trabalho que os municípios têm feito, desde ter o cuidado do nivelamento das cotas, tem havido esse cuidado, não só por causa das pessoas portadoras de deficiência, mas também por causa de uma comunidade envelhecida que nós temos no nosso país. E nós temos que pensar que há aqui um problema, não só uma questão de pessoas portadoras de deficiência, mas também começar a pensar para a sociedade envelhecida que nós temos no nosso país. E aí preocupamos-nos desde as cotas, como inclusivamente os dissuadores de serem mais altos para não fazer tropeçar quem vê mal. Ou seja, há um conjunto de trabalhos que nós temos feito de apoio às pessoas que para nós são tratadas de igual forma, que têm que ter um cuidado pela nossa parte enquanto poder local para criar condições de melhores condições de vida. Na habitação social também temos tido esse cuidado, desde criar rampas para determinado tipo de pessoas com dificuldade motora, como inclusivamente coisas tão simples como as próprias requalificações da habitação social, das casas de banho, que são extremamente estratégicas e importantes para as pessoas. Por isso, terminaria felicitando mais uma vez a iniciativa, Acho que os municípios têm uma grande cota de responsabilidade nas várias atividades que desenvolvem ao longo do ano, ter o cuidado de criar condições para que toda a comunidade possa e ser inserida e participar nos eventos que são realizados, como, inclusivamente, os municípios têm aqui uma cota de responsabilidade nesta regeneração, nesta áreas de requalificação urbana, ter em consideração todo este processo de mobilidade. Muito obrigado.
Agradecendo muito a partilha do Sr. Presidente da Câmara de Albergaria Velha, eu vou passar a palavra à Sra. Vereadora da Câmara Municipal da Moita e vou solicitar a todos os oradores presentes que, tanto quanto possível, consigam circunscrever a abordagem desta temática na ótica do exercício do direito de voto, neste caso concreto, no que este painel reporta à acessibilidade às mesas de voto, uma vez que, enfim, acho que todos teremos coisas a partilhar e haveria interesse que no final de todas as exposições membros da assistência pudessem participar. Muito obrigada.
Então, bom dia a todos. Queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Vice-Presidente do Instituto Nacional de Reabilitação, o Sr. Presidente da CNE, a mesa, os caros autarcas, todas as entidades não governamentais que estão a representar as pessoas com deficiência e a todos em geral. Não trago nada preparado porque falar desta situação para a Câmara da Moita é uma situação de normalidade. Temos tido o cuidado no nosso município de tentar que todos tenham direitos iguais. Daí criarmos as formas de acessibilidade para que todos possam ter os seus direitos. No que diz respeito às eleições, dizer que aqui há uns anos, no município da Moita, todas as eleições eram feitas no Parque Escolar do primeiro ciclo e pré-escolar e muitas das mesas de voto, das assembleias de voto, eram em primeiro andar, o que nos trazia aqui grandes dificuldades de pessoas portadoras de deficiência e que com pouca mobilidade, ou mesmo as pessoas idosas, porque nós temos no nosso concelho um alto índice de pessoas idosas com mais de 105 anos e que também têm problemas de mobilidade e também em fases transitórias todos nós podemos ter problemas de mobilidade e isto, assembleias de voto no primeiro andar eram uma complicação. O que nós fizemos foi reestruturar de forma a que continuamos, a que as assembleias de voto são todas no primeiro ciclo. Agora, construímos novas escolas, as escolas que construímos, todas elas são acessíveis desde 2006, que todas as escolas têm acessibilidade, portanto essas novas salas são elas que vão servir de assembleia de voto. Os planos centenários, a dificuldade é bastante maior, mas todas as nossas escolas, à exceção de duas ou três ainda que não conseguimos chegar na região mais rural, todas elas foram preparadas, também os planos centenários, com rampas de acesso e, portanto, todas elas são acessíveis. Mas nós gostaríamos aqui de colocar, no que diz respeito à condição do voto, gostaríamos de colocar aqui também questões que talvez sejam desafios. Eu vou ser muito breve, porque também já dei o que é que foi feito em termos de acessibilidades e é o que está ao acesso do município, e isso foi feito com obra e continuaremos a fazer e a melhorar. Mas gostaríamos aqui de chamar a atenção para algumas particularidades. Para a necessidade de uma boa sensibilização junto das instituições que temos no território e das pessoas com deficiência para a necessidade de elas poderem votar e de terem esse direito e de o poder fazer. Se calhar era importante, junto destas associações, fazer sensibilização para que, junto dos seus utentes, pudessem apelar-lhe a essa vida de participação política. Depois também consideramos que não são só as barreiras arquitetónicas que são uma limitação, há várias outras limitações. pensamos que teremos de pensar a muito breve prazo e com a legislação toda que já estamos a... Que já temos e que o Sr. Vice-Presidente da Assembleia diz que também está a ser preparada, penso que é tempo de olharmos para que as pessoas possam fazer o seu voto individualmente sem ter que ser acompanhadas. Penso que temos que pensar em boletins de voto acessíveis a pessoas com pouca visibilidade, com pouca visão ou mesmo sem visão. Talvez em braille, talvez em formato eletrónico, mas penso que temos que dar este passo. Este é um passo importante, não são só as barreiras arquitetónicas, há outras barreiras. Outra questão que eu gostaria de colocar aqui, também é um desafio, é termos o cuidado, e se nós temos-lo feito e vamos ter que fazer mais, e eu acho que esse é um trabalho das autarquias, de sensibilizar as pessoas que estão na mesa de voto. As pessoas que estão na mesa de voto têm que ter a potência, têm que conhecer bem a legislação para não pôr barreiras a quem vai votar. Nós temos todos testemunhos de pessoas que vão votar e que não podem ser acompanhadas porque aquele presidente de mesa de voto ou não deixou, ou depois há o telefonema para a Comissão Nacional de Eleições. Penso que isto é uma formação que deveria ser feita quando se escolhem as pessoas para a mesa de voto. As autarquias poderiam fazer este tipo de sensibilização, e é isso que nós temos tentado fazer e que penso que todos nós poderemos fazer. Para terminar, dizer que a vida política é um direito que todos nós temos, e as pessoas portadoras de deficiência ou as pessoas com pouca mobilidade têm todo o direito de participar. E assim, nós gostaríamos de deixar aqui este desafio de perguntar o que é que nós podemos mais fazer a quem tem essas limitações. Hoje na sala estão muitas pessoas que são portadoras de deficiência ou que têm limitações de acessibilidade ou de visão, e para isso é que nós estamos cá hoje. Não é para dizermos o que é que já fizemos, o que é que podemos fazer mais, o que é que essas pessoas precisam de viva voz dizerem-nos como é que podemos fazer para melhorar a sua participação cívica. Isso sim, é o que me trouxe aqui, é o que o Conselho da Moita tem tentado, junto das pessoas e com as pessoas, construir. E foi nessa vertente que aceitámos este convite de vir aqui também perguntar o que mais podemos fazer convosco para melhorar a vossa participação ativa na vida dos municípios, na vida do país e, sobretudo, na vida política e, sobretudo, no auto eleitoral, que é um direito de todos nós. Muito obrigada.
Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ancião e pegando nas palavras da oradora precedente, eu queria apenas dar aqui um contributo, que é o seguinte. Do ponto de vista legal, de facto, todas as leis eleitorais, cometendo a competência para a escolha dos locais de funcionamento das assembleias e secções de voto aos senhores presidentes da Câmara, fazem apelo, as próprias leis o dizem, que deve ser tida uma especial atenção na escolha desses locais. Preferencialmente esses locais devem ser escolhidos dentro de espaços públicos, mas diz a lei também que quando tal não se verifica, ou seja, quando não existam edifícios públicos que reúnam as condições necessárias em termos de acessibilidade para todos, podem inclusivamente ser requisitados edifícios privados. Bom, esta é uma competência dos senhores presidentes de Câmara e por isso é muito importante a presença aqui nesta conferência de autarcas. Deste ponto de vista, eu creio que quadro legislativo não falta. Simplesmente, a realidade é que Portugal é um país, como todos nós sabemos, com características muito diferenciadas de norte a sul, interior, litoral, e, de facto, há zonas do país onde há dificuldade em encontrar esses locais. Portanto, do ponto de vista legislativo, nessa matéria da acessibilidade, Eu creio que não haverá muito a fazer, haverá se calhar muito a fazer, mais do ponto de vista da dinamização de todas as forças, autarquias, nós, Comissão Nacional de Eleições e as associações representativas de todos os cidadãos com deficiência, para que de facto se torne uma escolha efetiva. Apenas uma nota que tem a ver com novas formas de acesso ao voto, enfim, não está exatamente no âmbito deste painel, está no seguinte, mas eu gostaria desde já aqui de adiantar que de facto está também a correr já nesta Casa, na Assembleia da República, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, duas iniciativas legislativas, uma apresentada pelo Governo, outra por uma força política, no sentido de serem adotadas não boletins de voto em braille, uma vez que a sua utilização não é aconselhável em virtude da violação do segredo de voto, mas a utilização de matrizes de voto em braille que permitam aos cidadãos portadores de deficiência visual que pretendam exercer o seu direito de voto sozinhos, como de resto têm direito, o possam fazer. Não sabemos o rumo que estes trabalhos vão levar, mas posso desde já adiantar que eles já estão em vigor. E então agora passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ancião.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Minhas desculpas pelo atraso em não poder ter chegado a tempo da sessão de abertura, mas de facto hoje à entrada de Lisboa estava um acidente que condicionou o trânsito. Os cumprimento a nossa moderadora, os colegas também de mesa, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente da CNE, também o Sr. Vice-Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação e de facto agradecer também o convite para estar aqui convosco e partilhar um pouco da reflexão que também fazemos em Ancião sobre esta matéria. E eu queria ser um bocadinho também mais provocador do ponto de vista da matéria que estamos a tratar, porque, como também já disse aqui o colega, há uns anos esta parte, e para aquilo que também disse aqui a nossa moderadora, sobre aquilo que são os instrumentos que hoje estão ao dispor dos municípios no sentido de facilitar todo o acesso a, se quisermos, físico ao exercício do direito do voto, isso tem sido algo que nos últimos anos tem acelerado substancialmente aquilo que é a atenção e a sensibilidade de todos nós. Dizer-vos que no caso concreto do município de Ancião aproveitámos também algumas possibilidades de financiamento, e designadamente num projeto que tinha por designação Rampa, que era também de análise das acessibilidades, sobretudo naquilo que é o acesso aos edifícios públicos, fomos também dos primeiros a poder beneficiar desse apoio também técnico e especializado, porque o município de Ancião é um pequeno município, portanto, muitas vezes não temos também, como outros municípios, técnicos em todas as áreas para nos dar a solução específica para determinado caso, e portanto aproveitámos, o que nos permitiu também uma abordagem qualificada aos edifícios já existentes, porque como também foi dito, e sobretudo nesta última vaga do investimento autárquico em termos de equipamentos, em todos eles já é esta preocupação e imposta por lei também naquilo que diz respeito às acessibilidades e, portanto, eu diria garantido as condições para que as pessoas possam exercer o seu direito de voto. E como foi dito, aquilo que também é bem verdade é que à medida que se percebeu que é este o caminho que todos temos que fazer, e em alguns casos havia alguns obstáculos em alguns edifícios que tradicionalmente eram local de voto, isso às vezes também, sobretudo para territórios mais de baixa densidade, é complicado porque as pessoas estão habituadas a ir àquele local de voto, mas o que temos feito é sempre, e ainda nos últimos atos também tivemos que o fazer, deslocalizar as mesas de voto para outro local, no sentido de garantir a acessibilidade plena para que as pessoas possam exercer o seu direito de voto. E, portanto, eu diria, de facto, que é sempre pertinente discutirmos estas matérias, sobretudo naquilo que também a colega da Moita desafiava, que é perceber também ainda o que é que nós podemos fazer mais do ponto de vista de melhorar essas condições, mas, como foi dito, hoje já julgo que isto já nem pode ser tema, porque nós queremos ser uma sociedade inclusiva, uma sociedade para todos, portanto o nosso pensamento tem que ser dessa forma, de dar condições iguais para que todos possam, e neste caso, do voto, exercê-lo de forma plena. Eu queria deixar, e julgo que ficaria por aqui, porque de facto do ponto de vista da acessibilidade física, eu julgo que, como foi dito, para além daquilo que são Hoje todas as intervenções municipais e, sobretudo, esta também, até da regeneração urbana, que muitas vezes também facilita o acesso aos locais de voto e dos níveis e da mobilidade, também com o alargamento, sobretudo dos passeios, para que as pessoas possam circular. Mas eu, e permitindo-me aqui com a complacência da senhora moderadora, mas eu julgo que hoje a questão da acessibilidade ao voto vai muito para além disto. E, portanto, há algumas matérias que não sei se são tratadas durante o dia, mas têm a ver com algumas dificuldades que nós também sentimos na abordagem dos atos eleitorais. E, por isso, julgo que, já aqui foi dito ao de leve, mas temos vindo a falar e somos um país que tem bons exemplos e boas práticas também no município de Ancião, de modernização administrativa, do Simplex, e, portanto, eu julgo que hoje estes atos eleitorais têm que estar de acordo com a dinâmica também da população e dos nossos concidadãos, e por isso eu julgo que devíamos começar a olhar para a possibilidade do voto eletrónico e do que isso pode facilitar, da mobilidade das pessoas, porque nós hoje muitas vezes assistimos à dificuldade que as pessoas estão deslocalizadas por vários motivos, e é complexo exercer o direito de voto. Aliás, se forem ver alguns dos regimes especiais de voto antecipado, é preciso estar muito bem informado para saber qual é o dia antes, qual é o período entre os dias que é o voto antecipado, para quem é, se é para os deficientes, se é para as pessoas que estão acamadas, as pessoas que não têm possibilidade de ir até à mesa de voto. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que eu julgo que deveriam ser também trazidas à coação quando falamos de acessibilidade, não só do ponto de vista físico, mas também num conjunto de barreiras que, efetivamente, de outro nível acontecem. Nós percebemos, já tivemos situações destas, às vezes grupos de uma coletividade que está no estrangeiro no dia do voto. É uma dificuldade garantir-lhe, mesmo em voto antecipado, como é que nós justificamos que eles, não estando cá, possam fazer, porque o que está na lei limita um pouco àquilo que são algumas, e não todas, as atividades profissionais para que o possam exercer previamente. Ou mesmo na questão dos deficientes ou dos adoentados. Portanto, há um conjunto de matérias que devia ser flexibilizado e, sobretudo, com esta questão que também é crítica, que é os períodos, e, portanto, nós temos que estar muito bem esclarecidos para saber que é entre o décimo e o quinto dia, porque se não for aí já não conseguimos. Portanto, eu julgo que, desse ponto de vista, também há aqui um caminho grande a ser feito no mundo de hoje, em que a acessibilidade não é só nesta e noutras matérias do ponto de vista físico, também tem a ver com muita deste criado de condições, e não sendo de facto, digo eu, um elemento crítico, mas é também algo que nos deve alertar, no sentido de irmos atenuando aquilo que são os níveis preocupantes da abstenção. E, de facto, também termos hoje, numa cidade moderna e que se quer cada vez mais próxima do cidadão, participativa, participada, encontrar formas de estimular esta participação das pessoas, e, de facto, os últimos atos eleitorais não têm sido, desse ponto de vista, muito satisfatórios, porque vemos uma grande percentagem de pessoas que se abstêm de participar. Muitos motivos, com certeza, o serão, e não será garantidamente, digo eu, o principal estas questões, mas eu julgo que há aqui algumas que estimulariam a participação das pessoas, e, portanto, julgo que serão também, e eu peço desculpa porque me desviei aqui um bocadinho, mas julgo que seriam bons motivos também de reflexão para este dia e para podermos, o caminho faz-se caminhando, e, portanto, não sou daqueles que acham que amanhã tem que estar tudo alterado, mas há aqui um conjunto de limitações. E basta olhar para a lei e perceber aquilo que são as experiências, e aí as autarquias podem dar um contributo importante, porque nós vivemos-las, como dizia a colega, as pessoas chegam lá, que não conseguem ver bem o boletim, mas que vêm na ambulância, como é que lá vão, porque se calhar o boletim não pode vir, ou as pessoas que estão nos lares e que têm dificuldade, mas que vão acompanhados, e traz-se cá o boletim fora e não se traz. Portanto, há um conjunto de matérias do ponto de vista da acessibilidade a outro nível, que eu julgo que é também muito relevante que possamos refletir sobre eles e melhorar as condições de acesso das pessoas. Muito obrigado.
Em reforço às palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ancião, eu vou dar, embora não seja exatamente o domínio deste painel, será do seguinte, mas penso que são notas que ficam já para a reflexão de todos e para a sua participação. Efetivamente, e o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República fez alusão a isso, o Governo tem neste momento uma proposta de lei no âmbito da qual pretende alterar algumas leis eleitorais com vista a instituir uma forma, enfim, que não será ainda a tão almejada e desejada por todos, mas que será a possível para aumentar a acessibilidade a todos, através do denominado voto em mobilidade. Portanto, estando os trabalhos ainda a correr, naturalmente não vou amassar ninguém com pormenores, mas posso apenas dizer que essa é, de facto, uma preocupação. Em concreto, tem sido, enfim, há uns anos esta parte, mas em concreto este Governo, e posso até dizer que foi precisamente no âmbito da mesma proposta de lei que foi consagrado, por um lado, o voto em mobilidade como alternativa ao voto antecipado, que ficará apenas para os cidadãos detidos em estabelecimento prisional e doentes em estabelecimentos hospitalares, e em simultâneo, portanto, a utilização das matrizes em braille. Penso que é um dado que pode importar para a reflexão dos trabalhos ao longo do resto do dia. Agora, passaria a palavra então ao representante da Câmara Municipal de Lisboa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, quero cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, o representante do Sr. Secretário-Geral, Dr. José Manuel Araújo, a Sra. Subdiretora-Geral, o Vice-Presidente do Instituto Nacional de Reabilitação, cumprimentar a moderadora, os meus colegas oradores, cumprimentar todas as associações e organizações de pessoas com deficiência que estão aqui presentes, todos os presentes. É difícil falar deste tema não o enquadrando numa matéria mais vasta daquilo que diz respeito, no fundo, à acessibilidade em geral das pessoas no território, em particular nos municípios, e, portanto, terei necessariamente de fazer um enquadramento daquilo que tem sido o trabalho que temos desenvolvido no município de Lisboa, e depois entrarei em detalhe naquilo que é o tema da acessibilidade às assembleias de voto, conforme foi solicitado. Lisboa, desde 2013, que desenvolve uma estratégia no que diz respeito ao reforço da acessibilidade no município, criámos o plano de acessibilidade pedonal e estabelecemos uma estratégia para um horizonte temporal de 2013 a 2017 e desenvolvemos vários objetivos concretos em relação a esta matéria. Nós hoje temos noção que as pessoas com mobilidade reduzida, no que diz respeito em concreto ao município de Lisboa, já representarão qualquer coisa como 20% da população e a tendência é crescer, tendo em conta mais não seja o envelhecimento da população. Isto são as pessoas que terão naturalmente problemas com vulnerabilidade no que diz respeito aos seus direitos. A missão em concreto do Plano de Acessibilidade Pedonal é, no fundo, promover a acessibilidade em Lisboa. Para tal foi feito um diagnóstico, foram definidas orientações e foram desenhadas mais de 100 ações para executar até o final de 2017. O plano tem três objetivos concretos: prevenção no que diz respeito à criação de novas barreiras, isso trata-se de organização municipal e relacionamento do plano com áreas tão importantes como o licenciamento urbanístico, as próprias obras que são desenhadas no município para integrar como regras de princípio transversais a toda a atividade do município para evitar que, à medida que nós vamos desenvolvendo cidade, vamos criando novas barreiras. Depois, a adaptação progressiva do espaço e edifícios já existentes. Em terceiro lugar, mobilizar a comunidade para a criação de uma cidade para todos. Nós temos plena noção das nossas obrigações legais e, portanto, a partir destas obrigações legais, nós definimos 5 áreas operacionais de atividade: a via pública, portanto, isso inclui naturalmente passeios, passagens de peões, estacionamento ilegal, tudo o que diz respeito ao acesso a equipamentos municipais, a articulação com a rede de transporte público, ainda para mais com mais responsabilidades a partir do momento em que passámos a gerir um dos operadores na área, por exemplo, alteração das paragens de autocarros. Nós temos, só para ter uma noção, as paragens de autocarros é uma contrapartida do concurso de publicidade que a cidade faz de X em X tempo. Nós fizemos de novo um concurso de publicidade para os próximos 15 anos e nas definições técnicas daquilo que eram paragens de autocarros já obrigamos que respeitem um conjunto de princípios de acessibilidade e, portanto, quando for substituído todo o equipamento da cidade já vai estar adaptado a esta circunstância. Fiscalização de particulares e depois os desafios transversais no qual se insere o acesso ao voto. Portanto, é um plano ambicioso. Nós temos depois, obviamente, a necessidade de apresentar anualmente a execução do plano e temos relatórios para tal. Volto a dizer, isto envolve uma definição de prioridade municipal, investimento, a organização do município, a integração dos princípios de forma transversal a tudo o que nós fazemos. Ainda em concreto, então, para a acessibilidade de voto, para não me perder no que diz respeito a todas as concretizações que temos feito. Nós temos plena noção que a escolha dos locais das assembleias de voto é da responsabilidade das câmaras municipais e, portanto, devem assegurar e respeitar as condições no que diz respeito à sua acessibilidade. A acessibilidade aos locais de voto não é apenas a acessibilidade no local onde se vota, também diz respeito à proximidade e à envolvente do local de voto. Nós fizemos uma auscultação em 2014 no que diz respeito em concreto à acessibilidade às assembleias de voto e, portanto, nessa auscultação nós envolvemos tudo o que significa os técnicos da autarquia que tocam em todas as matérias relacionadas com este tema, com as juntas de freguesia e com as associações e organizações de pessoas com deficiência. Saíram como principais problemas dessa sessão a carência de informação sobre as etapas do processo de voto, a ausência de percursos pedonais acessíveis da residência à urna de voto, a falta de acessibilidade dos edifícios das assembleias de voto, condições pedonais de percurso, a não existência de ressaltos nas entradas dos edifícios, a falta de câmaras de voto acessíveis, só para dar alguns exemplos em concreto das matérias que saíram desta auscultação feita em 2014. Dessa auscultação, o plano de acessibilidade pedonal tem uma equipa específica multidisciplinar na Câmara Municipal de Lisboa para este fim, desenvolveu um conjunto de recomendações para os serviços da Câmara Municipal, desde logo, em primeiro lugar, a criar uma lista de verificação para que seja implementada por todos os serviços, para ter em conta que, nomeadamente, os locais que são escolhidos respeitam um conjunto de princípios. Segundo lugar, preferencialmente, a colocação das assembleias de voto no piso térreo. Terceiro lugar, a eliminação de barreiras, conforme está definido na lei, se necessário, a escolha do novo local. Nós depois fizemos, em 2016, eu, que tenho a parte relacionada com a organização do sistema eleitoral, e o meu colega, o vereador João Afonso, que tem responsabilidade em concreto o plano de acessibilidade pedonal, fizemos um guião de verificação. Esse guião foi publicado e foi distribuído a todas as pessoas com responsabilidade no que diz respeito, em particular, à organização dos atos eleitorais. E, portanto, nesse aspecto foi definido, em primeiro lugar, para ter cuidado com o envolvente da Assembleia de Voto, e, portanto, o local devia ser escolhido tendo em conta a proximidade de paragens e estações de transportes públicos, parques de estacionamento. Recomendava-se áreas reservadas para largada e tomada de passageiros que permitam táxis e transportes adaptados à correta acostagem e largada de recolha de passageiros em segurança, próximo dos locais de voto. Entre o local dessas paragens e o local em concreto à Assembleia de Voto, a verificação se é um acesso livre de obstáculos. Na Assembleia de Voto, em concreto, defini como privilégio, volto a dizer, a entrada dos edifícios, nomeadamente sem desníveis, perceber quais é que são os percursos em concreto para a secção de voto e, na própria secção de voto, deixar à disposição equipamentos que permitam a sua acessibilidade. Fica em aberto, lá está, a questão, ficou em aberto a questão do sistema de voto para pessoas cegas ou com baixa visão, tendo em conta que nós todos temos noção da proposta da ACAP para a implementação da matriz em Braille. Nós desenvolvemos um plano de execução de março de 2015 a 2017, onde tentámos implementar todas estas matérias. Uma das matérias que nós também procurámos fazer, na altura não nos foi permitido, que era usar Lisboa como espaço de piloto no que diz respeito, nomeadamente, à execução da máscara de Braille, mas na altura a Comissão Nacional de Eleições e o Ministério da Administração Interna entenderam que não deveria ser particularizado num único local, tendo em conta que deveria estar acessível em todo o território nacional e não apenas no município, mas reiteramos a nossa disponibilidade para a implementação deste modelo em concreto, se for possível, se houver alguma intenção de testá-lo previamente à sua implementação. Dizer que, obviamente, tudo o que nós fizemos tem em conta um objetivo de tornar o voto totalmente acessível, mas depois não vale a pena adorar a pila, nós depois temos que fazer a caracterização da nossa realidade. Nós temos a nossa realidade caracterizada e, portanto, como não tenho por hábito esconder nada, vou-vos dizer o que está a correr bem e o que está a correr mal no que diz respeito a Lisboa, até porque só assim é que nós conseguimos, no fundo, resolver os nossos problemas. Em primeiro lugar, nós temos 24 assembleias eleitorais, 84 locais de voto. Os locais de voto não são apenas locais públicos, porque numa cidade como a nossa, por vezes temos que utilizar stands de automóveis para assembleias de voto, e temos cerca de 476 secções de voto. Nós, obviamente, tentámos adaptar o melhor possível de todos os locais, continuamos, neste momento, com duas grandes reclamações, uma na Escola Nuno Gonçalves, em que nós estamos a alterar, em particular, o acesso, nomeadamente, à escola, e na Escola Manuel da Maia, onde continuamos a ter um problema no que diz respeito ao acesso de graus, pelo qual estamos a tentar resolver com rampas. Dizer também, por último, que adaptámos neste momento todas as 84 cabines de voto, cortando as pernas do equipamento para que qualquer eleitor em cadeira de rodas possa exercer o seu direito de voto. Esta é mais ou menos a nossa situação. Ficamos, obviamente, como sempre, disponíveis e abertos para qualquer sugestão de melhoria e de reforço de implementação deste nosso processo. Muito obrigado uma vez mais e parabéns pela conferência.
Antes de passar a palavra aos presentes, pegando aqui nas palavras do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, é efetivamente verdade que a Câmara Municipal de Lisboa se propôs, no passado já, desenvolver um projeto piloto, já não me recordo bem se era com recurso a matrizes em Braille, se era, era com matrizes em Braille.
Máscara
de Braille, exatamente. Agora a expressão agora é matriz. Efetivamente, então, eu tenho conhecimento que no que nos diz respeito, o Ministério da Administração Interna pronunciou-se nos termos referidos por uma razão simples. Projeto piloto ainda assim carece de especiais cuidados. E aquilo que nós considerámos na altura é que era necessário haver uma base legal e um trabalho prévio, muito cuidado, porque no limite, de facto, estaria em causa, uma vez que se tratava do exercício efetivo e pleno dos cidadãos portadores de deficiência visual em Lisboa, estávamos aqui, de facto, a contribuir para uma desigualdade relativamente aos demais cidadãos nas mesmas condições em todo o país, circunstância com a qual, naturalmente, não podemos concordar. Concordamos, isso sim, com o objetivo de fundo e, portanto, como já disse, de facto, neste momento, há já iniciativas legislativas nesse sentido, que naturalmente, enquanto órgão do Governo, teremos todo o gosto em ver andar para a frente e contribuindo assim, portanto, para o aumento da participação pública de todos, incluindo dos cidadãos, com qualquer tipo de deficiência. Dito isto, gostaria de saber se há pessoas interessadas em participar, já há, vamos por partes, vamos devagar. Eu peço desculpa, peço ajuda aí. Quem é que pode? Aquele senhor foi o primeiro a pedir, por favor.
Obrigado. Está ou não está? Não está. Ah. Não sei se já está. Ah, já está, já, ok. Muito bom dia a todos. Chamo-me Rodrigo Santos e quero saudar não só a Comissão Nacional de Eleições, como o Instituto Nacional para a Reabilitação, as ONGs, as organizações não-governamentais representativas de pessoas com deficiência, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e, enfim, todas as entidades que, de uma forma ou de outra, estão igualmente envolvidas nesta conferência. Quero igualmente saudar os oradores deste painel e vou começar a minha intervenção, não deixando de agradecer os contributos de todos, por centrar aqui um pouco o tema. Nós estamos a falar de acessibilidade ao voto e estamos a falar de acessibilidade, sobretudo numa perspectiva de acessibilidade aos locais de voto. E é importante nós não perdermos de vista o que é que implica o que é que implicam os conceitos e o que é que implica o conceito de acessibilidade. Isto porque, fruto de uma série de reformas que têm, ou de avanços que têm sido feitos ao longo do tempo em termos de legislação, é muito fácil nós olharmos para as acessibilidades como a possibilidade de chegar aos sítios de forma autónoma. E isso leva a que muito frequentemente se olhe para esta realidade apenas do ponto de vista da supressão de degraus, de rampas, Ora, ela é muito mais do que isso. E nós estamos a falar de acessibilidades nos locais de voto. E, portanto, estamos a falar de eliminação de barreiras. E não apenas as designadas barreiras arquitetónicas, que, acrescento já agora, também implicam, por exemplo, as adequadas condições de luminosidade para o exercício do direito de voto no próprio local de voto, que implicam guias táteis para que as pessoas possam, efetivamente, chegar de forma autónoma aos locais de voto, implicam a liberdade de fazer esse percurso de forma autónoma até ao local de voto, o que implica necessariamente, não raras vezes, a criação ou reforço de infraestruturas de transportes e de espaços adequados para tomada e largada de passageiros, como dizia o seu representante do município de Lisboa. Implica que não só não há desníveis, como não vai haver obstáculos acrescidos para eu fazer esse percurso e efetivamente de forma autónoma. Mas implica também que não vai haver, em termos de acessibilidade, fatores que me inibam de me deslocar até lá. O que é que se pode fazer para que as pessoas apareçam mais nas eleições de voto e participem mais? Criar-lhes mais condições de acessibilidade, não apenas para exercerem o seu voto, mas para fazerem o seu dia-a-dia. Porque é fundamental que as pessoas tenham a confiança de que podem sair de casa sem enfrentar milhentos obstáculos. E se isto é mais ou menos teórico, e é uma coisa que demora efetivamente anos a mudar, décadas a mudar, a verdade é que há esses pequenos passos que podem ser dados e que podem ser dados em conjunto com as próprias instituições representativas nesta perspectiva que também foi aqui focada da capacitação para o exercício do direito, no incentivo ao exercício efetivo do direito, e esse incentivo passa muito por dizer e por garantir e demonstrar que as pessoas com deficiência ou com ou sem deficiência, independentemente da deficiência que tenham, do grau em que a incapacidade afete ou não a sua participação, têm a liberdade e têm a capacidade de poder deslocar-se e de saber que, chegando lá, não vão ter dificuldades. Isto implica também que não vão ter dificuldades atitudinais no acolhimento da mesa. E implica também que não vão ser sujeitas a restrições, como não raras vezes acontece, inclusive a de verificação da identidade da pessoa que é escolhida para acompanhar uma pessoa com deficiência que vota acompanhada. Implica também que um documento que tem valor legal e que é o atestado de incapacidade multiuso deve ser suficiente, atendendo a que ele se reparte por capítulos, deve ser suficiente para que a pessoa possa exercer o seu direito de voto. E há, efetivamente, N situações em que isto nem sempre acontece. Portanto, a formação aos agentes do processo eleitoral no terreno é, efetivamente, crucial, mas eu trouxe-a para esta parte do debate porque ela também diz respeito à acessibilidade. Porque a acessibilidade são todas as barreiras, não só as físicas, como as atitudinais. E se mais adiante teremos a oportunidade de falar sobre o direito de voto, não quero deixar de concluir esta minha intervenção fazendo uma outra ressalva. E que tem a ver justamente com esta questão das barreiras atitudinais. Quando nós falamos de pessoas com deficiência, nós temos, antes de mais, que ter a noção do que é que estamos a falar. Eu sei que o texto da Constituição, no que diz respeito ao artigo 71, relativo às pessoas com deficiência, já foi mudado algumas vezes e a última revisão foi feita em 97. E não se aproveitou para tirar uma menção que é profundamente errada a todos os níveis e que vimos aqui hoje repetida várias vezes por vários dos oradores. Nós não somos pessoas portadoras de deficiência. Nós não portamos a deficiência. Não a transportamos. Nós temos uma incapacidade e é essa incapacidade que relação com o meio e com a circunstância concreta em que queremos ou não exercer os nossos direitos de cidadania, que nos põe numa posição de deficiência. Eu não sou uma pessoa portadora de deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência, e esta conceptualização é importante. Porque se eu sou portador de deficiência, o problema é meu. E na realidade, por eu ser uma pessoa com deficiência, é um problema de cidadania. E é um problema da sociedade que nos cabe a todos, desde logo pessoas com deficiência, mas também à sociedade, e a todos enquanto cidadãos, resolver. Esta é uma linguagem que já anda em meios teóricos há umas boas décadas, mas que já é hoje a linguagem dos principais documentos estratégicos, não só da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, por alguma razão ela não se chama Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência. E é também uma linguagem que tem sido atuada cada vez mais nos instrumentos mais recentes no âmbito do direito da União Europeia, nomeadamente nos documentos estratégicos. Porque esta é efetivamente uma questão de direitos humanos. Não há que utilizar eufemismos para suavizar realidades, porque aí só estamos a revelar que na realidade não as conhecemos. E não há que ter medo de conhecer as realidades de peito aberto. Não há que ter medo de ser portador de conhecimentos para não ser pessoa com deficiência. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos passar àquele senhor. Juba Sequeiros.
Muito obrigado. Sou Jorge Falcato, sou deputado do Bloco de Esquerda. E, em primeiro lugar, eu gostava de agradecer ao Rodrigo esta precisão conceptual do que é a deficiência, porque isto é fundamental para percebermos que o que temos que alterar é a sociedade. Quer dizer, eu não quero ser reabilitado, eu não quero, nem é possível pôr-me em pé a andar, eu quero é que a sociedade crie condições para eu ter oportunidades de viver a minha cidadania como todas as pessoas. Dito isto, eu ia deixar só uma observação e uma pergunta. Concordo absolutamente com a intervenção do Rodrigo sobre a amplitude daquilo que vamos discutir durante o dia todo. Neste painel estamos a discutir a acessibilidade e eu a ter-me à questão da acessibilidade física. E estamos a discutir um problema que já não devia ser problema nenhum, porque nós, desde 2004, que devíamos ter todo o ambiente edificado acessível. E foi isso que o Estado português nos prometeu com o Decreto-Lei 123. Quer dizer, nós estamos a discutir uma ficção. Ou seja, vivemos uma ficção legislativa e estamos a discutir aquilo que devíamos ter feito já há não sei quantos anos. Porque, do ponto de vista legal, tudo devia ter estado adaptado até 2004. Em 2006, amnistiámos todos os incumpridores e as próprias câmaras daquilo que não fizeram até 2004. Demos um novo prazo até 2017, que já acabou em fevereiro. Quer dizer, neste momento estamos novamente em incumprimento daquilo que nos prometeram a mim e a uma série de gente que estamos excluídos e segregados por este meio edificado, disseram que nós iríamos poder utilizar as cidades tal como outras pessoas, qualquer outra pessoa, e, novamente, não, o Estado português não cumpriu. Por isso, a pergunta que eu deixo é, a todas as câmaras, é qual é a percentagem do orçamento de investimento, qual é a verba que têm dedicada no vosso orçamento camarário, orçamento para a adaptação do espaço público para, no fundo, cumprir a lei, que já vamos atrasados.
Obrigada. Parece-me que a questão foi dirigida aos senhores presidentes de Câmara. Eu não sei qual dos representantes aqui quer responder. Desculpa. Senhor vice-presidente da Câmara de Lisboa, então.
Muito bom dia. Muito bom dia. O meu nome é José Arruda. Estou a representar a Associação dos Defensores das Forças Armadas. Saudar esta iniciativa da Comissão Nacional e outras entidades. Saudar toda a assistência e, particularmente, os representantes das entidades que representam os cidadãos com deficiência e não portadores de deficiência. Portanto, depois de falar estas duas sumidades, se me permitem, meus amigos Rodrigo e camarada deputado, a Associação subscreve tudo aquilo que eles acabaram de dizer. É óbvio que eu estou a fazer só um pequeno comentário, lembrar-me que antes de 25 de Abril conheci um membro da Câmara Cooperativa da altura do regime fascista, ditadura, que era um militar, na altura capitão Villa-Lobos, paraplégico, que depois veio a ser secretário nacional de reabilitação. Eu lembro de um pequeno problema que me aconteceu a mim. Ele, na altura, era presidente da APD, eu fui ter com ele pronto, manifestar a mim o meu desagrado, porque aconteceu uma discriminação. Aconteceu-me a mim, e quando eu falei com ele, ele disse: olha, eu não consigo fazer nada aqui, isto é difícil, eu estou ali, na verdade, ali na Câmara Corporativa, e, por exemplo, quero um elevador, já pedi ao Marcelo Caetano um elevador, e ele nem me ouve. Eu comecei, bem, isto afinal, por aqui não vou a nenhum lado. Felizmente veio o 25 de Abril, eu terminava com, para não roubar tempo, dizer este comentário, a importância deste movimento de cidadãos com deficiência. Neste caso particular aqui, refiro-me a todas as organizações e particularmente ao trabalho que a CAP aqui vai desenvolvendo nesta matéria, naturalmente ao camarada deputado Folcato. Portanto, saudar, na verdade, o trabalho também das câmaras, de toda a gente, porque isto é uma luta, é uma coisa que leva tempo, leva décadas. Mas se o movimento dos deficientes não estiver à frente, as coisas seriam mais difíceis. Portanto, a saudação particular da ATA a todo este movimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Só um bocadinho. Eu ia então dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa para responder à questão anteriormente colocada.
Muito obrigado. Eu queria responder. Nós, na Câmara Municipal de Lisboa, definimos como objetivo a afetação de 3% do nosso orçamento, se nós considerarmos aquilo que é despesas correntes e despesas de investimento. E, na realidade, e para ir ao encontro da questão que foi colocada pelo Sr. Deputado, dizer que, como há pouco tinha dito, isto aqui é um bocadinho uma questão também de organização, porque a grande parte desta despesa e deste investimento é perfeitamente passível de ser integrada nas despesas gerais que nós vamos fazendo, ou seja, à medida que vamos fazendo obra, vamos fazendo... Hoje já não nos passa pela cabeça fazer uma intervenção de espaço público na reabilitação de uma rua sem ter em conta as regras que estão pré-definidas no que diz respeito, por exemplo, às questões de acessibilidade pedonal. Como já não nos passa pela cabeça no que diz respeito... Agora, torna-se difícil muitas vezes, e eu digo, não vale a pena estar aqui a dourar a pila, porque se nós também não tivermos um bom diagnóstico e não enfrentarmos os nossos problemas, também não conseguimos resolvê-los, e portanto eu mentiria se dissesse que todos os edifícios públicos na cidade de Lisboa, e em particular todos os edifícios públicos da nossa responsabilidade, já estão totalmente integrados para aquilo que é o nível que se tem que ter, que é o nível que foi identificado há pouco, porque qualquer pessoa com mobilidade reduzida, qualquer pessoa com deficiência, tem todo o direito, não só ao acesso ao edifício, mas o acesso ao edifício não deve ser entendido como o edifício em si, mas como envolvente ao edifício. E esse é que é o aspecto que é muito mais desafiante, e nessa leitura há muito a fazer. Há muito a fazer. Nós temos estado a fazer muito trabalho, acho que temos estado a fazer trabalho como nunca, e acho que é muito difícil andar para trás face àquilo que já algumas decisões que foram sendo tomadas, mas há muita coisa a fazer, muita coisa a fazer. E, portanto, acho que enfrentar a realidade e ter conhecimento concreto dos nossos problemas é meio caminho andado para poder atingir os objetivos que estão definidos. Eu concordo, acho que se tem que encarar isto como uma prioridade absoluta naquilo que diz respeito à vida dos cidadãos, e é isso que nós estamos a procurar fazer na cidade de Lisboa.
Antes de passar a palavra ao outro interveniente... Eu peço para darem o microfone ao Sr. Deputado, que entretanto me fez sinal, queria acrescentar qualquer coisa.
É só uma pequena observação, ou seja, duas, se me permitem. No seguimento daquilo que disse o Rodrigo, apelava para que não se utilizasse o conceito de mobilidade reduzida, mas sim mobilidade condicionada, porque reduzida reside na pessoa, condicionada reside naquilo que condiciona a pessoa. Pronto. Outra questão tem a ver com a questão do investimento. Pronto, eu estou a par, não sei se o Sr. Vice-Presidente sabe, com certeza, eu sou um dos autores do Plano de Lisboa, e realmente inscrevemos os 3% e acho que é daqueles objetivos que todas as câmaras deviam inscrever. Agora, uma questão que é importante é que, quando nós dizemos que o custo da acessibilidade pode estar diluído em todas as obras que nós fazemos, isso é uma realidade. Agora, esse é o não custo da acessibilidade. Porque o custo é aquilo que é obra específica da acessibilidade, que é pegarmos no edifício e adaptá-lo, é pegarmos no espaço público e adaptá-lo, porque não, o que eu estou a dizer é que é muito importante que todas as obras que sejam feitas de renovação urbana, claro que têm que cumprir a lei, e aí é o tal que eu digo que é o não custo. Agora, o custo da acessibilidade é aquilo que nós não estamos a prever e intervir na cidade, mas que vamos intervir porque é necessário torná-la acessível. É só isto.
Muito obrigada. Passo então a palavra aqui ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ancião.
Só também muito breve, mas também para, na sequência do desafio do Sr. Deputado, até porque o município de Ancião tem 14 mil habitantes, é um município pequeno, e portanto dizer um pouco na sequência do que agora foi a sua segunda intervenção, porque de facto uma coisa é aquilo que é a preocupação que já tomamos hoje em todos aquilo que são novos investimentos, e portanto nem se coloca, outra coisa é aquilo que é a atenção que temos sobre garantir as condições para situações anteriores. E como eu dizia, nós não temos uma verba específica para esta área, mas fizemos, como digo, com uma empresa especializada, um projeto no âmbito do Rampa, onde sinalizámos um conjunto de intervenções que temos vindo a concretizar ao longo do tempo em alguns edifícios que careciam, desde logo, de rampas de acesso para garantir a boa circulação. E, portanto, temos vindo a fazer essa concretização, tentando cumprir esse plano, mas, como digo, até com algumas também opiniões, como há pouco, que têm a ver com a luminosidade e com outras questões que se calhar também são relevantes e que nos fogem, e por isso também muito importante estarmos aqui neste espaço de debate.
Muito obrigada. Eu creio que temos ainda mais pessoas para intervir.
Bom dia, Assembleia. Agradeço a todos o trabalho desenvolvido, não só aos cidadãos que estão na mesa, mas a todos os presentes. O meu nome é Fernando Quental, represento a Labor, uma cooperativa IPSS para a deficiência mental. Ora bem, aquilo que eu tenho estado a observar é que a preocupação grande é pôr o cidadão frente à mesa de voto, e que isto está certo, mas acho que se esquecem de um problema ajusante, e esse problema é a habitação própria. Ou seja, as câmaras têm alguma coisa a dizer quando aparece um edificado. E aquilo que eu constato nos edificados é que, por exemplo, a largura das portas e a largura dos elevadores não dá para pôr uma cadeira de rodas. 99% do edificado para a habitação não tem rampas de acesso. Ora, sim senhor, vamos pôr o cidadão frente à Assembleia de Voto, mas temos que pensar que não é só pensar na parte pública, mas na parte privada. Aí acho que as câmaras têm uma coisa a dizer quando se apresenta uma planta em que as portas dessa habitação não têm a largura suficiente para passar uma cadeira de rodas ou uma cama articulada. Era só isto. Obrigado.
Muito obrigada. Não sei se alguém da mesa quer... Vou passar então à senhora vereadora, por favor.
Não, bom dia. Tentando responder, nós também não temos inscrito uma verba específica, mas efetivamente trabalhamos nas obras de raiz. Nas obras de raiz elas já têm que ser e têm que cumprir a lei e todas elas estão feitas. Mas temos intervido no espaço público no sentido de os tornar acessíveis a todos. Sobretudo, temos feito uma grande campanha de rebaixamento de passeios que ainda não tínhamos conseguido e temos este ano feito um grande trabalho a este nível. Já estamos atrasados, é verdade, e ainda há muito para fazer, mas efetivamente não consigo contabilizar a percentagem do orçamento, mas estamos neste momento a proceder a esse tipo de trabalho.
Julgo que o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa queria dizer também alguma coisa, faz favor.
Só para dizer, não vou responder ao Sr. Deputado porque ele sabe a resposta, mas independentemente para todos saberem, que independentemente do objetivo dos 3% ser transversal a todo o orçamento, nós temos uma verba inscrita que diz respeito à execução do plano e há matérias do plano em que é a própria equipa do plano que orienta a sua execução e pelo qual tem verbas concretas. Portanto, nós fazemos as duas coisas, temos a tentativa de identificação da verba que é transversal a todos os departamentos e depois temos verba específica para a própria equipa do plano pedonal.
Muito obrigada. Ficaria, então, ao Sr. Presidente da Câmara.
Tal. Não ficaria correto, pela minha parte, também não responder. Não existe uma percentagem objetiva no nosso orçamento, mas tem havido obras todos os anos para permitir criar essas acessibilidades. Dou outro tipo de exemplo, as extensões de saúde não é da responsabilidade do município e o município é que criou essas infraestruturas. Vamos mais do que aquilo que o próprio município tem a obrigação, não é competência do município, e o município tem colaborado sempre.
Eu não sei se há mais alguém interessado em intervir. Julgo que não. Está o senhor? Ai, peço desculpa. Não.
Então, bom dia a todos. Portanto, começo por felicitar esta iniciativa. É uma iniciativa muito pertinente por se avizinhar as eleições autárquicas, portanto, é muito pertinente. O objetivo, eu sou dirigente da CNOD e é nessa qualidade que estou a intervir. Portanto, não vou adiantar, vou ouvir já as intervenções anteriores. Acho que o que foi dito é muito atual, felicito as intervenções. Só estava para dizer o seguinte, foi em relação ao tal decreto das acessibilidades que já terminou. E a questão que se coloca a uma confederação, como nós somos, e procuramos ser responsável, é o que é que nós, se já terminou o prazo para se cumprir a legislação, o que é que nós teremos, qual é a nossa opinião sobre a matéria? O deputado Falcato já frisou esse aspecto, ele é deputado, também poderá depois também contribuir para que as questões avancem. Portanto, é esta, tudo o que esta legislação encerra, quanto às acessibilidades, se ela fosse aplicada, ela corresponde às questões que são aqui levantadas para impedimentos e desmobilização, e essa é a questão também que interessa aqui focar. O nosso dever é que as pessoas com deficiência, quando os convidam para participar em eleições, que é uma questão geral, a pouca afluência que há, ou elevado do índice de abstenção que se verifica nos atos eleitorais, nós e o movimento associativo procura que as pessoas com deficiência correspondam com a sua participação. Quando pessoas com deficiência e alegam que não têm acessibilidades, as mesmas acessibilidades que tem um cidadão normal, pois nós teremos que proporcionar, como uma questão própria de direitos humanos, que essa situação não seja um argumento para não se ir exercer os seus direitos. Portanto, é nesse aspecto que eu acho que esta iniciativa se enquadra. Portanto, mais uma vez, felicitar os organizadores e mais uma vez constatar o seguinte, esta questão não é não tem uma perspectiva de êxito só com a intervenção da Associação A, B ou C. E inclusive aqui estou a ver aqui que é uma iniciativa também da Assembleia da República e pergunto, não está aqui a informação pública que tem o dever de vir aqui para procurar ver o que é que se está a fazer no âmbito da mobilização para atos eleitorais? Está a ser feita uma. Estão aqui pessoas que vêm de diversos pontos, que estiveram aqui para participar nesta iniciativa e esta situação deve ser. O país deve saber que há estas iniciativas. Portanto, em relação à questão do próprio decreto, foi o próprio Orçamento Geral de Estado que prevê que até ao primeiro semestre deste ano, portanto, já passou. O Instituto da Habitação tinha que fazer um levantamento juntamente com as câmaras de quais eram as questões relacionadas e talvez os montantes financeiros relacionados com o cumprimento da lei, ou seja, para pôr tudo como deve ser. Porque se nós formos, como nós andamos por diversos espaços, verificamos que há questões de espaços que não têm acessibilidades porque não há a competência e o seguimento da situação, por vezes nem é por verbas. Portanto, essa situação deve ser ultrapassada. Eu não era para demorar tanto tempo, mas desculpem a intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Bom dia a todos. O meu nome é Patrícia Santos e já há muito temos ouvido falar aqui do Decreto-Lei do 163 no que diz respeito às acessibilidades. E eu gostava só de chamar a vossa atenção, e quem conhece o Decreto-Lei 163 sabe que o Decreto-Lei 163 está basicamente 95% baseado na deficiência motora e 5% baseado nas outras deficiências, não é? Para o Decreto-Lei 163, aquilo que é acessibilidade na rua é rebaixamento de passeios e coisas do género. E como as pessoas estão muito focadas em cumprir a lei, porque apenas se fixam nisso, cumprem a lei, esquecem-se das outras áreas. Eu posso-vos dizer, e todos nós conhecemos aqui os projetos de rebaixamentos de passeio, de alisamento da rua e tudo isso, e nós, pessoas cegas, vemos-nos a não conseguir distinguir quando é que estamos a passear na estrada e quando é que estamos a passear no passeio, não é? Porque não há uma textura nem uma diferença no piso que nos permita saber se estamos a pisar em local seguro ou não. Da mesma forma, temos avenidas que, onde as pessoas com deficiência motora conseguem circular perfeitamente e nós, pessoas cegas, não sabemos se o semáforo está verde ou vermelho para passar, porque o problema dos semáforos sonoros, quando existiram, existiam muito bem, foram avariados, ninguém consertou, ninguém fiscaliza se os semáforos estão a apitar ou não, depois se estão avariados não vamos arranjar porque é preciso uma encomenda de não sei quantos semáforos para se poder fazer e portanto isso também está parado e está condicionado à verba, se apitam vamos lá tirar porque a Câmara, os moradores fazem queixa para a Câmara Municipal porque levam com o barulho dos semáforos, então é mais importante tanto agradar aos moradores que não querem estar a levar com o barulho do que garantir a segurança das pessoas cegas. Isto é um bocadinho complicado porque nós, pessoas cegas, sentimos que muitas vezes somos discriminados dentro da própria deficiência e da própria acessibilidade. Não vou discutir que realmente aquele passeio que existe e os planos que se têm feito para o rebaixamento dos passeios e para o alisamento dos pavimentos é importante. É de facto importante. Para nós também é muito mais confortável, sobretudo para quem anda com uma bengala, deslocar-se no local liso do que na calçada portuguesa, que nós sabemos que é muito incómodo para quem caminha, mas eu acho que neste momento, e se estamos neste momento numa altura ideal para falar em acessibilidades, deveríamos ir um bocadinho mais além do que aquilo que está na lei, além daquilo que está na lei. Não é só tentarmos pensar que, ok, isto diz aqui, mas espera, há outras pessoas com deficiência que devem ser contempladas e não só estas. Venho só falar-vos que não posso deixar de referir que o Decreto-Lei 163 se refere aos semáforos sonoros enquanto devendo haver em locais de especial afluência de pessoas cegas. E eu pergunto-me o que são os locais de especial afluência das pessoas cegas. Isto é preconceituoso, isto é quê? Junto às instituições, as pessoas cegas têm o direito de se deslocar em todo o lugar. Não há locais de especial afluência de pessoas cegas, porque as pessoas cegas não andam em grupo e não se deslocam todas para o mesmo sítio à mesma hora, não é? Portanto, é um bocadinho importante ver isto. Depois, outra questão, estão dentro das próprias pessoas cegas e daí é importante nós fazermos as coisas com as pessoas e não para as pessoas, é preciso avaliarmos e trabalharmos com as entidades que trabalham as diversas vertentes da acessibilidade. Porque uma pessoa cega que anda na rua de bengala não tem as mesmas condições e os mesmos condicionalismos que uma pessoa cega que trabalha com um cão-guia. E eu pergunto-me se alguém foi trabalhar junto dos instrutores de cães-guia para tentar perceber como é que os cães-guia vão percepcionar estas alterações à rua. Porque eu posso-vos dizer que no primeiro dia em que andei naquele percurso, que é todo ele rebaixadinho, e sendo que os cães-guia aprendem que devem parar onde existe a berma do passeio, se não há berma do passeio, o que é que acontece? Vai o seco cão-guia para o meio da estrada sem sequer se estar a perceber isto. Se calhar era importante ir trabalhar com a entidade que treina cães-guia, e somos muitos a andar em Lisboa, não somos assim tão poucos quanto isso, e trabalhar com eles para pensar, esperem lá, nós vamos aqui colocar uma coisa que vai fazer uma mudança na mobilidade das pessoas que não veem, como é que os vossos cães percepcionam isto? Esta mudança que vamos implementar no piso irá constituir alguma situação de perigo para vocês que trabalham com os cães? As pessoas com baixa visão, será que conseguem perceber onde é que começa a estrada e onde é que acaba o passeio porque o degrau não existe? É um bocadinho preciso pensar isto tudo, porque depois se não vamos fazer projetos que custam muito dinheiro e que realmente poderiam ser projetos com muita validade e que só servem alguns, não servem todos, que era aquilo que se pretendia. Obrigada.
Muito obrigada. Creio que já não temos mais participações.
É hora também de darmos por encerrado este painel. Penso que vamos daqui todos muito conscientes de que, de facto, a questão da acessibilidade, enfim, na perspectiva que a nós mais nos importa, de participação no ato eleitoral, mas também na perspectiva mais geral, que também importa de outra forma a todos nós, todos os dias, a realidade é que os diferentes tipos de deficiência têm as suas especificidades. Pessoalmente, a grande leitura que eu levo daqui é que temos todos muito a fazer ainda, no sentido de conseguirmos acolher todas estas especificidades e depois então conseguirmos trabalhar na melhoria das acessibilidades. Queria agradecer a todos os oradores deste painel pelas suas intervenções, pela forma até disciplinada do ponto de vista da utilização do tempo. Desejo a todos a continuação de um bom dia de trabalhos e até sempre.